Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a cardiomiopatia. Ela é uma doença primária do músculo cardíaco, geralmente sem relação com outras patologias de fundo. Algumas vezes, é possível identificar uma origem genética, como na cardiomiopatia hipertrófica. Essa forma afeta 0,2% da população mundial adulta, segundo estimativas de sociedades médicas, aumentando o risco de insuficiência cardíaca e morte súbita. Daí a importância de que médicos de todas as áreas conheçam os principais sintomas, tipos e procedimentos que dão suporte à identificação dessa patologia. Neste podcast, aprofundo informações sobre a cardiomiopatia, tratamentos disponíveis e como a telemedicina auxilia no diagnóstico da doença. Sobre o que é cardiomiopatia. É uma doença de origem primária que afeta a anatomia e funções cardíacas. Geralmente, há alterações no tamanho e estrutura das paredes das câmaras cardíacas inferiores, levando à disfunção dos ventrículos e/ou válvulas cardíacas. Outra consequência frequente é a insuficiência cardíaca, uma vez que as anomalias prejudicam os movimentos do miocárdio, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para a nutrição das células do organismo. De acordo com consensos da Organização Mundial da Saúde e Federação e Sociedade Internacional de Cardiologia, a cardiomiopatia é definida como a doença do miocárdio associada com disfunção cardíaca, podendo ser classificada nas formas dilatada, hipertrófica, restritiva e arritmogênica do ventrículo direito. Sobre quais são os sintomas da cardiomiopatia? As manifestações clínicas podem variar conforme o tipo de cardiomiopatia. É possível encontrar até mesmo casos assintomáticos. Essas situações representam grave ameaça à vida do paciente, que pode ser vítima de eventos críticos como a morte súbita. Outras versões podem ser diagnosticadas a partir de sintomas como fadiga, dispneia ao esforço físico, dor precordial, palpitações, arritmias ventriculares, ritmos cardíacos potencialmente fatais, como a fibrilação ventricular, pré-síncope-síncope, insuficiência cardíaca, quadros isquêmicos, acidente vascular cerebral. Lembrando que a observação dos sintomas é parte importante do diagnóstico médico. Entenda quais são as causas da cardiomiopatia. Certos casos não têm origem detectável, correspondendo à cardiomiopatia idiopática. Nos demais, a causa afeta diretamente o coração, sem ligação com outras patologias isquêmicas, por exemplo. No entanto, a origem também depende do tipo de cardiomiopatia. Ouça uma lista com possíveis fatores por trás das principais modalidades: cardiomiopatia dilatada, infecções por vírus ou protozoários, como na doença de Chagas, arritmias, diabetes, doenças da tireoide, abuso de álcool e outras drogas, patologias que afetam o sistema conjuntivo, como a artrite reumatoide. Cardiomiopatia hipertrófica, predominantemente, causas genéticas. Cardiomiopatia restritiva, forma rara da patologia, pode ser idiopática ou ter associação com doenças como amiloidose, doença endomiocárdica com ou sem eosinofilia, sarcoidose, hemocromatose. Sobre os tipos de cardiomiopatia. Cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é a forma mais comum da doença, apresentando caráter genético autossômico dominante. Segundo o artigo de revisão publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença de causa geneticamente determinada que acarreta alterações estruturais na conformação cardíaca. A principal característica anatômica dessa doença é a hipertrofia ventricular esquerda com várias morfologias na ausência de outras condições que justifiquem esse achado. São vistas quatro alterações. Tipo I, a alteração se localiza no gene situado no locus 1 do braço longo do cromossoma 14, produzindo alteração na cadeia pesada da miosina B cardíaca, é o tipo mais frequente, respondendo por cerca de 50% dos casos. Tipo II, a alteração localizada no cromossomo modificando a troponina T. Tipo III, decorre de alteração no cromossomo 15 e na tropomiosina. Tipo IV, mutação no cromossomo 11, modificando a miosina cardíaca ligada à proteína C65. Todas elas são capazes de provocar a mutação de genes que codificam as proteínas do sarcomero cardíaco. Cardiomiopatia dilatada. Essa nomenclatura reúne um conjunto de doenças cardíacas de origem primária que levam à dilatação dos ventrículos devido ao desgaste nas células dessas câmaras cardíacas. Por consequência, a depressão da função sistólica, acarretando diminuição do débito cardíaco e da fração de ejeção. As mudanças anatômicas podem ou não desencadear quadros de insuficiência cardíaca. A cardiomiopatia dilatada é mais frequente entre pacientes do sexo masculino entre os 20 e 60 anos, embora possa acometer pessoas de todas as idades. Muitas vezes, seu diagnóstico é diferencial, confirmado após o afastamento de patologias mais frequentes como a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial sistêmica, lesões orovalvares e outras doenças congênitas. Também tem subdivisões que consideram causas externas, em especial a cardiomiopatia viral. O mecanismo de ação dos vírus ocasiona insuficiência miocárdica por dois mecanismos, ou por seu efeito citotóxico direto, neste caso detectamos partículas do vírus nas biópsias endomiocárdicas, ou por resposta imunológica secundária desencadeada por múltiplos mecanismos, como macrófagos, linfócitos T, autoanticorpos contra componentes celulares, miosina, membrana e canais, citoquinas, interleucina 1, fator necrose tumoral, com o encontro de anticorpos específicos contra estruturas cardíacas, reações citotóxicas humorais e celulares, presença de infiltrado celular com grande expressão de antígenos de histocompatibilidade e moléculas de adesão, neste caso não é necessário o encontro do vírus no tecido à época do diagnóstico. Cardiomiopatia restritiva. Na cardiomiopatia restritiva, as paredes ventriculares se tornam rígidas e, por vezes, espessas. Isso prejudica sua capacidade de expansão quando recebem sangue. O processo por trás dessa condição pode resultar da substituição gradual de tecido saudável por tecido cicatricial ou do depósito de substâncias, como proteínas e ferro, sobre as paredes cardíacas. Um diagnóstico diferencial relevante é feito entre cardiomiopatia restritiva e pericardite constritiva, que considera os seguintes dados. Achados clínicos: presença de terceira bulha com sopro de insuficiência mitral e ou tricúspide do ruído protodiastórico de Lyon. Achado hemodinâmico: equalização das pressões diastólicas finais do VD e VE. Ecocardiograma revela espessamento pericárdico. Tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética mostram pericárdio normal na restritiva e espessado na pericardite. Biópsia endomiocárdica revela alterações endomiocárdicas e miocárdio normal. Observar tais parâmetros é fundamental para o diagnóstico clínico. Cardiomiopatia ritmogênica. Normalmente, afeta o ventrículo direito, sendo definida pela SBC como a progressiva substituição do miocárdio do VD por tecido fibrogorduroso, inicialmente, restrito a áreas, póstero inferior, infundíbulo e região apical, e, posteriormente, podendo se estender ao VE, poupando, no entanto, o septo interventricular. Trata-se de patologia familiar com herança autossômica dominante, cursando com arritmias extrassístoles do VD, taquicardia ventricular recorrente e morte súbita, em especial em pacientes jovens com bloqueio completo ou incompleto do ramo direito, e com inversão das ondas T nas derivações precordiais direitas. Cardiomiopatia alcoólica. Pode ser classificada como um tipo de cardiomiopatia restritiva, uma vez que prejudica a capacidade de dilatação e contração de um ou ambos os ventrículos. No entanto, o endurecimento das paredes cardíacas, aqui, está relacionado ao consumo elevado de álcool, que ultrapassa 90 gramas por dia ao longo de pelo menos 5 anos. Quando outras causas não são identificadas, o abuso de bebidas alcoólicas é um fator a se considerar diante da fração de ejeção reduzida, abaixo dos 40%. Cardiomiopatia por estresse. A cardiomiopatia induzida por estresse é uma síndrome caracterizada por dor torácica anginosa, habitualmente iniciada no contexto de estresse emocional ou físico intenso, associada a alterações eletrocardiográficas e enzimáticas que mimetizam um infarto agudo do miocárdio, e disfunção transitória do segmento apical do ventrículo esquerdo ou, menos frequentemente, do segmento médio. Essa forma da patologia também é conhecida como cardiomiopatia de Takotsubo, pois o formato de balão que o ventrículo esquerdo assume lembra a armadilha para polvos utilizada no Japão, o Takotsubo. Por ter sintomas semelhantes aos de um infarto, É necessário realizar uma angiografia coronária para confirmar essa cardiomiopatia. Quatro critérios contribuem para o diagnóstico. Anomalia transitória da contratilidade segmentar, que se estende além da distribuição de um vaso epicárdico, habitualmente por sinesia ou acinesia transitória do segmento médio do ventrículo esquerdo, com ou sem envolvimento apical, em geral com redução da fração de ejeção para valores entre 20% e 49% e não raro associada a um fator estressante. Ausência de doença arterial coronária angiográfica significativa ou evidência angiográfica de ruptura de placa. Alteração eletrocardiográfica de novo, elevação do segmento estrite, que é a mais frequente, localizada na parede anterior em cerca de 80% dos casos, e ou inversão da onda T, ou elevação moderada da troponina cardíaca, que frequentemente não se correlaciona com a gravidade do comprometimento hemodinâmico. Ausência de feocromocitoma ou miocardite. Sobre o tratamento para a cardiomiopatia. O tratamento depende do tipo de cardiomiopatia e quais os prejuízos para as atividades de rotina do paciente. Partindo do diagnóstico correto, o tratamento pode combinar medicamentos, uso de marcapasso cardíaco ou até transplante, em casos graves. Furosemida e outros diuréticos são eficazes para reverter os efeitos da insuficiência cardíaca, enquanto beta-bloqueadores auxiliam no tratamento de arritmias. Pacientes que sofrem com ritmos fatais como a fibrilação ventricular ou outras taquiarritmias ventriculares podem se beneficiar com a implantação de um cardioversor desfibrilador implantável. Esse dispositivo controla os batimentos, normalizando o ritmo através de choques de desfibrilação. Sobre a cardiomiopatia tem cura. A doença não tem cura, mas há tratamento. Também há um melhor prognóstico quando a cardiomiopatia é diagnosticada inicialmente, evitando agravos e eventos críticos como o AVC hemorrágico e a morte súbita. Para tanto, é essencial que os pacientes sejam acompanhados regularmente por meio de ferramentas como uma revisão cardiológica. A manutenção de hábitos saudáveis também auxilia na prevenção de quadros graves. O papel da telemedicina em cardiomiopatias. A telemedicina oferece diversos serviços em cardiologia, disponíveis em poucos cliques para otimizar o atendimento na sua clínica ou hospital. Exames como ECG, ecocardiograma, tomografia e ressonância magnética podem ser interpretados à distância por cardiologistas qualificados, conferindo agilidade ao diagnóstico da cardiomiopatia. Basta realizar o exame normalmente e compartilhar os registros na plataforma de telemedicina Morte, um sistema robusto hospedado na nuvem, internet. Isso significa que pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, via login e senha. Em seguida, um de nossos especialistas vai avaliar os achados à luz da suspeita clínica e histórico do paciente. O médico anota suas conclusões no laudo online, assinado digitalmente para garantir a confiabilidade e validade. Assim, os resultados são entregues em minutos. Emergências e urgências são analisadas em tempo real através de videoconferência, incluindo opções de segunda opinião médica para discutir casos complexos. Outro serviço útil é o aluguel incomodato, que disponibiliza aparelhos modernos sem custo adicional para clientes que contratam pacotes de laudos eletrônicos. Eletrocardiógrafo e Holter de ECG são exemplos de equipamentos disponíveis, que ainda dispõem de suporte para instalação, manutenção e treinamento online com boas práticas no uso. Descubra todas as vantagens de ter a Morte como sua parceira. Visite o site na internet. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.